Boa tarde, senhores deputados. Vamos continuar a nossa reunião ordinária. Isto não é propriamente continuar, é uma nova reunião. Começamos com o ponto número 1, informações. Não tenho nenhuma informação a dar, a não ser que a delegação que se deslocou à COSAC, que fechou a presidência rotativa da União Europeia, regressou ontem de trabalho de 3 dias, começou no domingo. Foi uma COSAC sem muita história, está tudo em relativo impasse devido ao novo cenário que se aproxima de substituição de chefias institucionais nas várias instituições europeias e também numa definição ainda no quadro estratégico que será fruto desta sequência de nomeação das chefias institucionais. Tivemos a ocasião de fazer uma emenda relativamente à inclusão das regiões ultraperiféricas nas conclusões desta COSAC, inscrita no capítulo da coesão social, que foi aceita e que consta das conclusões desta reunião. Dito isto, passamos então ao ponto.
Peço desculpa, também podia suscitar esta questão nos outros assuntos, mas se calhar nos outros assuntos já estaremos ansiosos por sair para ir para a reunião plenária, portanto coloco agora. Primeiro, pedindo desculpa por chegar atrasado, mas tivemos um evento com o embaixador da Coreia, o novo embaixador da Coreia, que só terminou agora. Segundo, também não foi convocado o grupo de trabalho discutindo as iniciativas europeias, porque estivemos justamente na COSAC, como a senhora Presidente referiu, e eu, às 2h30 hoje, ainda, digamos, antes das 2h30 hoje não estava disponível, tinha outro compromisso. O que eu queria suscitar, senhora Presidente, perguntando pedindo a sua indicação e também dos outros grupos parlamentares, é o seguinte: nós temos agendado para amanhã, depois do plenário, a audição, o debriefing da Secretária de Estado para os Assuntos Europeus sobre o último Conselho Europeu. O último Conselho Europeu, como todos nós sabemos, foi muito inconclusivo em relação àqueles temas que nos suscitam mais interesse, que são as questões relativas ao reajustamento institucional. Portanto, eu perguntava se não seria de nós solicitarmos, deliberarmos e solicitarmos à Senhora Secretária de Estado a remarcação do debriefing, em vez de ser amanhã, ser na próxima semana, depois da continuação, enfim, do Conselho Europeu que está prevista para este fim de semana. Acho que, se calhar, para todos nós seria muito mais interessante estar a debater resultados concretos, esperando que eles venham a existir, do que estar aqui um bocadinho a patinar em torno de questões que ainda não estão resolvidas.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo para se pronunciar sobre esta proposta.
Sr. Presidente, só para estar completamente de acordo com a proposta do Sr. Deputado Vitalino Canas, que acho que seria uma mais-valia, mais interessante para toda a Comissão realizar essa audição após o dia 30. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Rubina Berardo. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, CDS-PP, sobre esta proposta de remarcação do debriefing com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus para a próxima semana, para ser feita esta apresentação das conclusões dos Conselhos Europeus, que vão, afinal de contas, culminar com uma situação mais substantiva e concreta na próxima semana. Vejo que concorda também, dou a palavra ao PCP para o mesmo efeito, também concorda, fica assim então adiada este briefing com a Sra. Secretária de Estado. Vamos dar conta desta situação à Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para agendar, em princípio, para a nossa sessão ordinária, no seguimento da nossa reunião ordinária, este debriefing, ou melhor, dia. Depois veremos. Muito bem. Está então resolvida esta situação no ponto número 1 de informações. Também já foi já foi dito pelo Sr. Deputado Vitalino Canas não ter havido grupo de trabalho, por isso não haverá este ponto e ficará adiado este ponto. Passamos ao ponto número 3, apresentação e votação do parecer da CAI sobre o relatório anual do Governo, Portugal na União Europeia 2018. Apresenta o Sr. Deputado Relator, que é exatamente o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não irei, obviamente, tentar fazer este relatório aquilo que ele não é, ou seja, não é propriamente um relatório muito político, é um relatório... Como nós estamos já habituados a ver desde há muitos anos, já fiz vários pareceres sobre relatórios desta natureza e sempre fico relativamente frustrado em relação a isso. É um relatório muito burocrático, muito descritivo e, portanto, também serei relativamente descritivo em algumas das apreciações que aqui farei. O relatório tem muitas páginas, o sumário que se pode fazer dele, naturalmente, é sempre um sumário limitado, mas referiria que em 2018 houve alguns acontecimentos importantes nos quais o Governo e Portugal tiveram participação ao nível da União Europeia, desde logo a preparação das eleições europeias, que se realizaram em maio, mas que requereram algumas alterações ao nível do enquadramento legislativo. Houve um debate sobre o futuro da Europa, por enquanto inconclusivo, como todos nós sabemos, havia alguma expectativa de que resultassem desse debate algumas orientações que fossem suficientemente precisas para o futuro. Assim não aconteceu até ao momento, mas na verdade esse debate ocorreu e teve participação de Portugal, desta Assembleia da República, em várias ocasiões. A questão do Brexit é um ponto forte, não apenas... pelo encargo de tempo que houve da parte das instituições europeias, da Comissão Europeia, do negociador-chefe, dos governos, mas também desta Assembleia da República, tudo o que tem a ver com o Brexit, também até ao momento não totalmente conclusivo, como todos nós sabemos, estamos todos na expectativa, não foi por falta de trabalho e por falta de empenho da parte dos Estados-membros da União Europeia e das suas instituições, mas na verdade continuamos aqui no impasse e à espera de saber quem é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro britânico e o que é que daí resultará no que se refere à relação com a União Europeia. Mas em 2018 houve, obviamente, muitos trabalhos a fazer. Do ponto de vista interno, houve a preparação da contingência para a eventualidade de um acordo, de uma saída sem acordo, em que nós também estivemos aqui envolvidos na Assembleia da República. Depois, 2018 já foi um ano de lançamento do início do trabalho de preparação da presidência portuguesa 2021, do primeiro semestre de 2021. Ainda não temos, obviamente, uma imagem precisa daquilo que vai ser, mas já se começou a trabalhar nisso. As negociações do quadro financeiro plurianual, que atualmente, como é obviamente conhecido todos, ainda não teve a sua conclusão e, sobretudo, ainda não teve a conclusão satisfatória para Portugal, tendo em conta que existem alguns dossiês que permanecem em aberto. Esperemos que agora, com, digamos, o restabelecimento do funcionamento normal das instituições europeias, se possa vir a resolver ainda alguns dissensos que há em relação ao quadro financeiro plurianual. Depois, o funcionamento do semestre europeu, sendo aqui de destacar algum reconhecimento da evolução positiva da economia portuguesa, embora seja também justo referir que continuamos, no âmbito desse semestre europeu, a ter sempre uma posição da Comissão Europeia que nem sempre está de acordo com as expectativas do Governo, mas depois também essas expectativas do Governo têm tendência a verificar-se mais do que aquelas que a Comissão Europeia tem vindo a definir. Mas isto não está no relatório, portanto, não é para. Isto é um comentário meu, não precisam ficar. Sobretudo os PSD, CDS, PP, incomodados com esta minha referência, que não está no relatório, é uma observação pessoal. As questões relacionadas com a agenda estratégica da União, que também tiveram início em 2018, o desenvolvimento do pilar europeu dos direitos sociais, como sabem, depois de 2017 passou a ter uma consagração mais precisa e mais forte no contexto do enquadramento europeu. No âmbito do espaço de liberdade, de segurança e justiça, alguns eventos tiveram lugar e que são importantes, aqui são salientados, a questão da proteção de dados, a cooperação judiciária, a implementação da Procuradoria Europeia e outros aspectos. Na área da segurança e defesa, a execução da cooperação estruturada permanente, como sabem, foi adotada no final de 2017, mas depois foi em 2018 que se começou a executar. Portugal participa em 6 projetos e mantém-se como observador em outros 11. A cooperação estruturada permanente é, obviamente, um desenvolvimento muitíssimo importante no contexto da política comum de segurança e defesa. Um tema aqui que foi, aliás, objeto de trabalho desta Comissão no passado, que é a questão da transposição das diretivas. Houve uma altura em que pareceu que Portugal estaria numa posição muito desfavorável, admitindo que houvesse algumas dificuldades, elas têm vindo a ultrapassar-se, e aquilo que se registra no relatório 2018 é que há um déficit de transposição de 0,4% dessas mesmas diretivas, o que constitui um resultado que parece significativo. Depois, há aqui a apreciação do conteúdo dos relatórios pelas comissões parlamentares permanentes, quase todas fizeram relatórios, eles estão aqui sumariados, quase todas, não mesmo todas, estão aqui sumariados. Depois há a opinião do relator, que é a opinião do relator, portanto, não vou aqui desenvolvê-la muito, mas como é óbvio, parece-me que havia aqui, da minha perspectiva política, digamos, deputado do Partido Socialista e suporte ao Governo, haveria aqui o interesse em salientar alguns daqueles que me parecem ser sucessos do Governo português no contexto do funcionamento da União Europeia em 2018. As questões relativas, digamos, ao plano Juncker e à capacidade que tivemos de ser um dos Estados que mais beneficiou ou que mais está a beneficiar desse plano Juncker, e também outras questões relativas ao reconhecimento que a União Europeia, designadamente do Eurogrupo, tem em relação ao trajeto que Portugal está a fazer e que se refletiu na eleição do ministro Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo em dezembro de 2017, portanto não em 2018, mas foi em 2018 que depois essa presidência se consolidou. E pronto, Sra. Presidente, não queria aqui ir muito mais além desta apresentação. As conclusões são as conclusões tabeliónicas, digamos assim, não têm nada de relevante, além a não ser repetir aquilo que é normalmente feito nestes relatórios.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está aberto o debate sobre o relatório. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Queria, de início, dar os parabéns ao Sr. Deputado pela elaboração deste parecer, mas gostava daqui de ser dois ou três considerandos que também deu destaque na sua apresentação, mas que acho que eu devo fazer. Relativamente à questão do Brexit, e aqui indo à página 4, falam que, no último parágrafo, que o relatório destaca também a conclusão em 2018, como já disse, da longa e complexa negociação entre a Comissão Europeia e o Governo Britânico sobre o texto de acordo de saída e dos seus anexos, incluindo a declaração política sobre o quadro geral de relação ao futuro entre as partes. E refere logo a si que neste domínio podemos destacar a participação empenhada de Portugal na conclusão deste quadro negocial. Tal como o Sr. Deputado referiu, e bem, houve a questão do plano de contingência, é um facto, não por obra e por empenho do Governo, mas de facto podemos dizer é que Portugal fez o que fizeram todos os outros Estados-membros. Portanto, esta frase de uma participação empenhada quase que diria que é um pouco irónico. E acho que tinha que salientar isto. Relativamente à negociação das políticas de coesão e da PAC, o PSD, perante este parágrafo, só se pode congratular por esta mudança de posição da parte do Governo, porque passa-se de uma posição resignada e conformada perante este acordo e perante a posição que têm tido, para, de facto, dizer que existe uma ambição desejada de haver uma boa negociação. E teria que falar, porque tem sido um tema que eu tenho sempre referido, que é a questão do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, o que congratulo o Sr. Deputado de vir aqui destacar esta questão fundamental da Comissão Europeia, mas o parágrafo que o Sr. Deputado aqui colocou, que de facto é o que está no relatório, portanto estou a falar na página 7, quando fala em empenho da Comissão Europeia, se calhar aqui não faz muito sentido neste parecer, se calhar o que o Sr. Deputado queria dizer era o empenho de Portugal relativamente a estas matérias, apesar de saber que é um parágrafo que está no relatório. Relativamente à opinião do Sr. Deputado, não vamos tecer quaisquer comentários, apenas não resisto em dizer que existem aqui algumas contrariedades relativamente à posição do Partido Socialista, do qual o Sr. Deputado faz parte, mas como não vamos votar esta parte do parecer, cinjo-me apenas a isto. E mais uma vez, muito obrigada pela elaboração deste documento.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Vitalino Canas pela apresentação deste mesmo relatório. Eu tenho a noção que este não é um relatório qualquer, nem é um relatório simples de apresentar, porque estamos a falar de um ano de trabalho, de um ano de acompanhamento do que Portugal fez num conjunto muito diferente de instituições e de identidades, e portanto, como é óbvio, é sempre um relatório difícil também de produzir. É um relatório muito importante. Nós ainda hoje de manhã falávamos muito sobre o escrutínio que o Parlamento também tem de fazer sobre a matéria europeia, que é uma tarefa absolutamente fundamental, e por isso mesmo não deixo de dar uma nota. Pronto, nós depois, quando chegamos a estes relatórios, que de facto são mesmo muito relevantes, acabamos muitas vezes pelas circunstâncias do que é e do tempo de o discutir muitas vezes de uma forma até um bocadinho apressada, pronto, e também fica aqui só com uma pequena reflexão também sobre essa parte da forma, mas queria ir acima de tudo ao conteúdo. Eu percebo que para um partido que suporta o governo e para um deputado que suporta o governo, há sempre aqui uma capacidade de escolher o que se põe e o que não se põe. Pronto, e o relatório, eu acho que o relatório, muito honestamente, acaba por ter também, em parte, algo dessa matéria. Concordo com o que já foi, que foi dito, por exemplo, relativamente à matéria do Brexit. Aliás, convém que nós lembremos que o plano de contingência, que aqui de alguma forma é aludido, só deu entrada no Parlamento em 2019, não em 2018. Eu confesso que não vejo esta bondade que o Sr. Deputado Vitalino Canas conseguiu encontrar na ação do Governo em 2018, porque o relatório é só sobre 2018, na matéria do Brexit. Muito pelo contrário, acho que até nos ficava bem a nós também. Temos aqui alguma capacidade de crítica sobre o que o Governo não fez em 2018, e a verdade é que em 2018 se deixou adiar muito todas as matérias que tinham a ver com o Brexit. Aliás, nós em dezembro de 2018 ouvimos aqui, por arrequerimento do CDS, a CIP, e quando eu perguntei à CIP se tinha noção, se conhecia algum plano de contingência do que estava a acontecer, a CIP foi muito clara e disse que nunca tinha sido chamada por parte do Governo para falar sobre um plano de contingência na matéria do Brexit. Convém relembrar que a CIP foi a única entidade que apresentou, de facto, um estudo circunstanciado do impacto económico que o Brexit podia ter na nossa economia. E, portanto, nesse sentido, não podemos acompanhar, de facto, o que é aqui dito. Nem parece que seja muito justo dizer que, na matéria do quadro financeiro plurianual, o Governo tinha uma outra ambição. A verdade é que o Parlamento, por exemplo, discutiu aqui e votou aqui uma ambição que, se essa sim, seria uma ambição diferente, que era termos um quadro financeiro com uma dotação maior. A verdade é que o Governo escolheu não acompanhar a resolução do Parlamento Europeu e do próprio Parlamento Nacional e acabou por ter uma ambição bastante mais reduzida do que a ambição que foi demonstrada pelo Parlamento. E, portanto, dizer aqui que há uma grande ambição por parte do Governo, confesso que não posso também acompanhar. Depois, acho que o relatório também é muito evidente na parte que escolhe não pôr. Eu lembro-me quando nós estudávamos Direito Internacional Público, uma das coisas que era ensinada era que muitas vezes o mais importante não é o que está nos tratados, é o que não está nos tratados, é o que as partes não conseguiram acordar. E eu não posso deixar de achar curioso que, por exemplo, quando se fala aqui do Country Report e das Country Specific Recommendations para Portugal, pronto, se faça aqui algum elogio à economia portuguesa, que o relatório diz, mas não haja uma única referência à matéria da dívida pública. E nós sabemos que a Comissão Europeia, no semestre europeu e no Country Report, foi bastante crítica relativamente ao grau, ao nível tão elevado da nossa dívida, ou continuamos a pagar juros da dívida, e o entrave que isso é também do ponto de vista económico. E, portanto, parece-me que também aí era preferível ter sido um bocadinho mais factual até, e também por algumas das críticas que constam nesse mesmo relatório, e não só eventualmente alguns elogios. Depois só uma última nota, porque confesso que aqui até acho que admito que seja mesmo um lapso do Sr. Deputado Relator. A páginas tantas nós falamos do Plano Nacional Integrado de Energia e de Clima, dizendo que Portugal foi um dos primeiros países a apresentá-lo, só para chamar a atenção que este plano só foi apresentado em 2019. Este plano foi apresentado em janeiro de 2019 e, portanto, não sei se é mesmo para pôr aqui no relatório de 2018, mas nós, de facto, só o apresentámos em 2019. E, portanto, dito isto, mais uma vez, renovando os elogios ao Sr. Deputado Vitalino Canas, tenho a noção que nunca é um relatório que seja fácil de apresentar, mas percebo que, pelo menos do ponto de vista do meu grupo parlamentar, há aqui algumas críticas que nós não podemos deixar de fazer, nomeadamente porque me parece que quis pintar um bocadinho isto em tons rosa, sem ser uma alusão ao partido político, mas quis pôr aqui um bocadinho isto em tom muito cor-de-rosa, e parecia-me que, do ponto de vista do Parlamento, era mais equilibrado nós fazermos uma coisa que, nesse sentido, até também pudesse ter aqui algum grau, não diria de crítica, mas pelo menos de algumas reservas em algumas matérias que não correram tão bem como todos nós desejaríamos. E, portanto, nesse sentido, nós não votaremos favoravelmente a este relatório.
Obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Não sei se o PCP quer intervir nesta matéria. Não querendo, passamos à apreciação final do Sr. Deputado Relator, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, e agradeço os comentários dos vários grupos parlamentares, PSD, CDS, PP. Regeria aqui alguns deles, alguns são considerações políticas, naturalmente não vou procurar convencer os grupos sobre, digamos, algumas apreciações de natureza política, mas iria procurar sustentar aquilo que está aqui escrito. Em relação a, indo aqui por ordem, ver se não vou esquecer nada atrás, indo aqui por ordem, a questão da ambição no que diz respeito ao quadro financeiro plurianual. Aqui diz, Portugal considera que a proposta da Comissão não reflete a ambição desejada. A senhora deputada Ana Oliveira disse, bem, o Governo mudou de posição, ou o Governo está a mudar de posição, ou mudou de posição neste relatório. Não creio que seja assim, sempre o Governo disse isto, ou seja, que não podia aceitar alguns das diminuições de verbas que estavam previstas, e isso continua a ser a posição oficial do Governo. Portanto, penso que esta frase reflete inteiramente aquilo que sempre foi dito. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares faz aqui uma crítica a não se falar aqui da questão da dívida pública, mas eu chamo a atenção para que não se fala da dívida pública e creio que não se fala também de mais nenhum dos eventuais desequilíbrios macroeconómicos de ponto de vista específico, faz-se, afim, sim, uma referência genérica à diminuição desses desequilíbrios. E, portanto, aí está também abrangida a questão da dívida. Depois, referiu a questão do Plano Nacional de Integrado, o Sr. Deputado Pedro Mota Soares referiu a questão do Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, e que só terá sido apresentado no ano 2019. Iremos verificar esse aspecto, se assim for, eu acho que teríamos de corrigir E em vez de dizer que foi um dos primeiros Estados a apresentar o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima, poderíamos dizer talvez que foi um dos primeiros Estados a preparar a apresentação, enfim, em 2018, porque para se apresentar em janeiro de 2019 tem de se ter uma preparação anterior. Portanto, agradeço essa referência, iremos verificar, o Sr. Deputado tem ali o documento, portanto, acho que até é fácil verificar já aqui mesmo. Depois, Sra. Deputada Ana Oliveira também tinha falado aqui da questão de que a participação, e essa foi aliás a primeira questão que eu deveria ter referido em primeiro lugar, que a participação de Portugal na conclusão do quadro negocial, enfim, com o empenhado é talvez um exagero. Admito que seja desnecessário estar aqui a utilizar o adjetivo e podemos retirar o empenhado e passa a ser a participação de Portugal na conclusão deste quadro negocial. Fica mais atenuado e penso que mais de acordo com a intervenção que fez, o adjetivo não é aqui totalmente necessário. Não sei se deixei de fora alguma das questões que tenham sido referidas pelos senhores deputados, mas seria isto, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitorino Cana. Está concluída a discussão. Ponho à votação este parecer da CAI sobre o relatório do Governo Portugal na União Europeia 2018. Quem vota contra? A votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Aprovado com a abstenção do CDS-PP e do PCP. Então, Sr. Deputado Vitorino Canas, a haver essa correção sobre o Plano Geral de Energia e Clima, ficaria a redação com a devida correção?
Seriam duas alterações, Sra. Presidente. Na página 4 retira-se a expressão empenhada, fica apenas a participação de Portugal na conclusão. E depois, na página 7, em vez de dizer foi um dos primeiros Estados-membros a apresentar, diríamos talvez foi um dos primeiros Estados-membros a preparar o Plano Nacional Integrado de Energia e Clima.
Já vou pedir uma galha na página 6, então, de preparar o que é que Portugal considera a proposta da Comissão, depois de facto tem um ponto.
Sr. Deputado, eu tenho falta
de Sá. Não tem a frase final não é, portanto, depois de PAC não é um ponto, defendendo que estas duas políticas devem ter níveis suficientes de recursos, portanto tem um ponto a mais, logo a seguir a PAC, na página 6, minimizar os cortes previstos para a política de coesão e para a PAC, defendendo que estas duas políticas devem ter níveis suficientes de recursos, portanto tem um ponto que não,
tem um ponto que
não
está,
faz sentido.
Talvez seja uma vírgula, não é?
É uma vírgula.
Uma vírgula, ok, muito bem.
Muito bem, assim alterado o texto do parecer, foi aprovado da forma que acabamos de verificar e enunciar. Passamos agora ao ponto número 4, apreciação e votação da ata número 240 de 11 de junho e 241 de 18 de junho. Vou pô-la já à apreciação ao mesmo tempo, se não houver oposição. Não havendo nenhum pedido de alteração destas duas atas, se não houver oposição, ponho ambas à votação. Não há oposição. Peço desculpa, tenho aqui uma nota de que a ata de número 141 de 18 de junho será apreciada na próxima reunião ordinária da CAI, ou seja, só está à votação a ata número 240. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Faz favor.
Vou pedir que registasse a abstenção porque eu não estive presente nessa reunião.
Muito bem, fica registado. Sr. Deputado Vitorino.
Presidente, peço desculpa, eu estava aqui a ver ainda a questão do parecer e não chamei a atenção porque há uma resolução também. Costuma ser apresentada a plenário, não sei se vamos ter possibilidade de a discutir em plenário, mas terá pelo menos de ser apresentada sobre a apreciação do relatório sobre Portugal na União Europeia. Portanto,
vamos proceder de acordo com o procedimento habitual para a apresentação dessa resolução. Sendo assim, está concluída a reunião. Sra. Deputada Paula Santos, nos outros assuntos.
Obrigado.